Pessoa pergunta: que postura devemos ter em relação ao pedir? Porque ontem se disse que é desnecessário pedir a Deus e as hierarquias, porque elas sabem melhor do que nós o que precisamos. Porém, outras vezes é falado que devemos sim nos colocar na postura de pedir auxílio, pedir ajuda. Então, isto depende do ponto de cada um e depende da necessidade de cada um. Há pessoas que não conseguem ter uma fé que as coligue com a realidade. Então, essas pessoas têm necessidade de pedir. E quando estas pessoas pedem, em geral são atendidas, porque há muitos seres que se dedicam ao auxílio da Terra. Tanto seres humanos desencarnados, quanto hierarquias, quanto seres dévicos. Então, isto depende de cada um. E existe um ponto evolutivo no qual nós não pedimos coisa alguma para as hierarquias, mas coisa alguma, para não tirar as hierarquias daquilo que elas estão fazendo, concentrado. Esse é um outro ponto evolutivo. Há muitos pontos e cada um se encontra naquilo que para ele é real. Então, se nós falamos algum dia que peçam, 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 poderia estar certo. E quando a gente diz não peçam porque eles sabem melhor do que nós, também poderia estar certo. Cada um é que tem que ver isto consigo e agir de forma que fique seguro do que está fazendo. E uma pessoa pergunta: qual é a atitude do integrante de um grupo quando ele sente que este grupo está estagnado e cristalizado? Bom, se um grupo está estagnado e cristalizado, nós podemos dinamizá-lo, podemos transformá-lo, ajudá-lo. Ou, se ele não quiser fazer transformações, nós sempre podemos nos retirar. E uma pessoa diz que tem uma vida de casado, com família, vivendo em uma cidade com um trabalho normal, que ele vive a vida comum. Como ele faz para se dedicar à vida do monastério? Como ele faz para transcender tudo isto? Bem, você pode começar por estudar os atributos do monastério. Os atributos do monastério foram feitos para todos, não só para monges, feitos para nós todos. Então a gente vai conhecendo os atributos e vai colocando os atributos em prática. Agora, algumas mentes podem perguntar: se são atributos para o monastério, coisas para monges, por que que nós todos teríamos que estar estudando os atributos? Os atributos têm algumas funções. Uma delas é orientar os monastérios no seu rumo, ou então nos expressar, nos exprimir quais são as tarefas daquele monastério. Agora, os atributos têm também a função de nos preparar para a vida futura na Terra. Porque a vida futura na Terra, que pode ser que não seja no plano físico, pode ser em outro nível de consciência, a vida futura na Terra seguirá a lei monástica. E a lei monástica é uma lei cósmica, universal, muito específica, e que é vivida nos mundos adiantados. Aqui na Terra, lei monástica, quando é vivida por um ou outro dentro dos monastérios. Mas isto é para ser a lei para todos, num futuro próximo, numa nova dispensação evolutiva. Então é por isso que antigamente havia regras para os monastérios que eram internas. E hoje, quando se vê os atributos de um monastério, eles são até publicados e distribuídos para todo mundo. Isto porque a lei monástica será a lei das novas civilizações. Repito, pode ser que seja em outros planos. Aqui no Roncador, nos outros planos, existem civilizações que seguem as leis monásticas. Bem, agora aqui nós temos uma mensagem interessante para todos. Vocês sabem que os seres vegetais, principalmente as árvores, as grandes árvores ou as árvores mais antigas, as árvores que têm uma específica função no planeta, essas árvores têm guardiães. E esses guardiães tanto são do plano espiritual, como podem ser guardiães do reino dévico. Então, toda árvore praticamente tem os seus guardiães. Alguém que estava fazendo um trabalho interior se comunicou involuntariamente com o guardião de uma paineira que existe lá em F3, nos fundos da casa da entrada. Enquanto esta pessoa almoçava, é como se ela fosse chamada para ir ao horto de F3. E ela então foi para lá. Quando ela chegou no horto, ela recostou em um dos bancos do círculo de pedra que fica junto àquela árvore e tinha a sensação de estar sendo observado. E em seguida, começou a ver com os olhos internos os muitos seres que vivem ali, de todos os tamanhos e formas, eram muitos. E da árvore, da paineira, saiu um ser todo vestido de branco, era um ser feminino. E todos os outros que estavam ali pelo jardim rodearam o banco. E ela se aproximou e falou com ele. Isto tudo estava de olhos fechados e a pessoa tendo uma experiência interna. E esta dama que saiu da paineira disse o seguinte: necessitamos ajuda. Vai haver um grande corte de árvores dentro em pouco tempo, numa região importante da Amazônia. E nós estamos sofrendo muito por isso. Queremos utilizar os vossos canais para expressar a nossa dor e a nossa preocupação por causa do corte de tantas árvores antigas. Os humanos não compreendem isto. E nós, de onde estamos, nada podemos fazer para evitar o que vai acontecer. Nós precisamos do vosso apoio energético. Apelamos para a vossa colaboração. Queríamos sugerir uma forma de nos ajudarem. E se aceitarem, será uma grande ajuda para nós. O exercício é o seguinte: cada noite, antes de dormir, durante 7 dias, fazerem uma oração qualquer, visualizando uma árvore. Esta visualização deve ser feita com muita consciência. E se for possível, escolherem uma espécie representativa de alguma região ou de algum continente. Criem esta forma desta árvore no seu plano mental, com bastante detalhes, e orem por nós, e orem por esta árvore que vocês criaram. Imaginem esta árvore que vocês criaram cheia de vida e irradiando puro amor. Termina assim: por favor, sintam em vosso interior o chamado destes seres do reino vegetal que estamos aqui para vos servir, em união à dama da paineira e os seres do horto, representando o reino dévico. Bem, a mensagem está sendo passada para todos, não? Então, vocês todos estão sabendo desse pedido. Daqui se depreende, não, que a vida vegetal é uma só e que eles trabalham e desenvolvem a sensibilidade. É uma estrutura sensível, um pouco diferente da nossa. Na nossa estrutura sensível, nós podemos, sendo pessoas normais e comuns, não sentir o que um outro está sentindo. Mas no reino vegetal não é assim. Parece que as plantas sentem o que todas as outras sentem. É uma sensibilidade do reino. E parece, segundo esta comunicação, que as árvores estão muito sofridas com o que está acontecendo na Amazônia. E agora que vai haver um corte significativo, estão pedindo ajuda. E nós temos uma comunicação que nos lembra que nós herdamos, ou melhor, que nós trouxemos conosco muitos dotes psíquicos desenvolvidos na Atlântida. Vocês sabem que na Atlântida a humanidade desenvolveu muitos dotes psíquicos. Nem sempre os usou bem. E quando começou a usá-los mal, para o mal, aconteceu o que aconteceu e a Atlântida afundou. Mas, a parte, esta conclusão do processo, na Atlântida, a ciência se desenvolveu muito e muitas qualidades e desenvolvimentos psíquicos que nós temos vêm de lá, porque muitos de nós também tiveram encarnações na Atlântida. E esse comunicado diz que até hoje existem mônadas humanas entre nós que ainda vivem as conjunturas energéticas do Templo da Atlântida. Assim como existem muitas mônadas humanas hoje que ainda vivem conjunturas energéticas do Templo da Lemúria. O desenvolvimento nosso na Lemúria e na Atlântida está dentro de nós, isso está conosco. E muitas coisas deste conhecimento, principalmente no campo psíquico, seria muito bom que nós reencontrássemos e que nós, eventualmente, os desenvolvêssemos para juntar a todas as nossas qualidades de hoje. E aqui o comunicado diz que não se está pedindo nada demais com isto, que isto não é um atraso, porque as raças de superfície manifestam de alguma maneira não só o próprio ponto evolutivo, mas também manifestam reflexos daquilo que elas alcançaram em tempos passados e pretéritos do planeta. E seria bom que aquilo que nós desenvolvemos no passado que não ficasse embotado, mas que a gente pudesse usar quando necessário. E aqui diz que falamos da Atlântida porque aquela raça alcançou um alto desenvolvimento de certos aspectos e de certas capacidades que hoje deveriam retornar a nós conscientemente para irmos completando os desenvolvimentos e as informações que temos hoje. Por exemplo, você vê o guardião de uma árvore sair dela e vir falar com você, isto é algo que na Atlântida foi desenvolvido. Não tem por que nós não termos isto atualizado. Hoje isto seria muito útil em muitos sentidos. O principal elemento de desenvolvimento tecnológico e espiritual alcançado pelos atlantes foram as capacidades psíquicas que eram utilizadas no dia a dia daquela raça. Estas capacidades estão latentes no nosso ser material e algumas nem foram desenvolvidas totalmente. E já estamos desenvolvendo as capacidades da raça atual. Então, há muitas coisas daquele tempo que nós não acabamos de desenvolver e já estamos desenvolvendo coisas de hoje. E esta comunicação diz que se nós quisermos fazer essas buscas ou quisermos cuidar desses assuntos, que temos que fazer por conta própria, porque os nossos processos de instrução e de educação de hoje não consideram essas coisas. Pelo contrário, que a ciência de hoje coloca a Atlântida e este continente perdido atrás de um véu de dúvida e de descrédito. Porque como não sabem o que é, não sabem o que se passou, praticamente zombam de tudo aquilo que começa a emergir sobre a Atlântida. Esse comunicado diz que quando nós alcançamos um certo desenvolvimento de certos órgãos físicos que vão se aperfeiçoando através das raças, que esses órgãos físicos armazenam informações e armazenam conhecimentos que foram aplicados neles naquela época. Digamos que tenham conhecido tantos processos de cura, cura física, que hoje esqueceram ou são desconhecidos. Mas os nossos órgãos físicos guardam esta memória. Deve haver aí uma forma de nós nos conectarmos com este passado positivo, para que dentro de cada órgão físico nosso, esta memória desperte. E de repente, algum órgão consegue se curar, usando a memória dele daquela época. Agora, isto teria que ser acompanhado aqui na Terra de hoje de um outro tipo de medicina. Uma medicina que não levasse em conta só os sintomas e isto que a medicina conhece, mas que a medicina deve incorporar numa nova Terra muitos outros conhecimentos. E a medicina deveria conhecer a relação que existe entre o nosso corpo ou alguns dos nossos órgãos com certos planetas, com certas coisas do céu que não estão aqui na Terra, que isto a medicina desconhece completamente e que seria muito importante isto ser retomado. E ele diz que quando o planeta vai dando certos passos, que vão surgindo novas possibilidades para a raça de superfície. E que muitas possibilidades poderão ser reconhecidas se nós estivermos em contato com o que desenvolvemos em raças anteriores. Enfim, nós estamos muito esquecidos, não sabemos de nada o que aconteceu nas raças anteriores, mas nos órgãos do nosso corpo isso está registrado. E os órgãos guardam esta memória. Mas é claro que precisaria que nós tivéssemos um outro conceito dos nossos órgãos, que nós tivéssemos uma outra relação com os órgãos do nosso corpo. E claro, levando em conta que cada órgão físico do nosso corpo tem a sua correspondência sutil. Então, nós temos um estômago, mas esse estômago não é só físico. Existe a parte etérica desse estômago e existe este estômago no plano astral. E o estômago não é só isto que a gente trata aqui na medicina, mas o estômago está projetado em outros planos. E tanto ele existe em outros planos, que uma úlcera no estômago físico pode começar no plano astral, pode começar na parte astral do estômago, por causa de alguma emoção enrustida lá no corpo astral, e aquilo vai criando lá um nódulo, e aquilo dá uma úlcera aqui no estômago do plano físico. Enfim, nós estamos muito longe, não é, dessas realidades, mas aqui estão nos alertando que todos esses conhecimentos da Atlântida estão aí, estão gravados, estão nos arquivos, no éter, e que os órgãos do nosso corpo têm esta memória. E muitas vezes basta que a gente se comunique com essas realidades e já o órgão físico já começa a se desenvolver de outra forma, já começa a se comportar de outra forma. Agora, nós temos que reconhecer que não só o nosso corpo físico, mas vários órgãos do nosso corpo físico são submetidos pela nossa mente a práticas completamente erradas, a prática que não tem nada a ver com a saúde nem do corpo e nem dos órgãos. Muitos órgãos são usados para coisas para as quais eles não foram feitos e assim por diante. Então chama a nossa atenção porque nesta raça, agora, nesta em que estamos, esta raça tem um sistema enorme de possibilidades que ainda não foi explorada e que deve vir à luz o quanto antes, mesmo que seja dentro de um pequeno grupo. Veja, essas hierarquias não cogitam da humanidade se interessar por estas coisas. O que estão cogitando é de nem que seja um pequeno grupo se interessar por essas coisas. Porque se um pequeno grupo se interessa por estas coisas, se dois ou três indivíduos se interessam realmente por essas coisas, eles estão representando a humanidade. Estão representando essas infinitas almas adormecidas. Então, diz que estejamos atentos ao nosso interior a respeito desses assuntos, porque velhas recordações e velhas, antigas vivências podem chegar à nossa consciência e podem trabalhar com a nossa consciência, resgatar conhecimentos e resolver muitos problemas de agora. E que a gente não duvide de que estas coisas existem e que se nós procurarmos experimentá-las, que vai ser melhor que a gente faça a própria experiência diretamente e que nós seremos ajudados para isso. Eu acredito que se nós nos pusermos, por exemplo, a conversar com o nosso corpo, isto pode dar algum resultado. É que nós somos tão ignorantes que nos confundimos com o nosso corpo. Nós chegamos até a dizer, eu estou com dor no braço. Quem está com dor no braço é o seu corpo, não é você. Mas para você ver o nosso grau de desestruturação com respeito ao corpo. Então, o corpo é algo que nós teríamos que ver como um instrumento no qual nós estamos encarnados para podermos servir aqui, viver aqui fisicamente. E o relacionamento com este corpo está muito longe de ser correto, mas muito longe de ser correto. Para começar, nós queremos fazer que o nosso corpo seja diferente do que ele é. Então pintamos o cabelo, arrancamos cílios, enfim, fazemos tudo isso, não é? Que vocês sabem que fazem. Tudo isso são verdadeiras agressões ao corpo. Então isto faz com que o corpo vá ficando, esse corpo vai ficando um pouco arredio. Este corpo não se defende, porque ele não tem como se defender. Mas ele vai ficando um pouco arredio. Ele vai ficando um pouco em si mesmo. E sem grandes comunicações conosco. Tanto assim que são raros os corpos que dizem, não vá comer agora, eu não preciso de alimento. São muito raros os corpos. Nós temos um horário para nos alimentar e ali vamos comer de qualquer jeito. Nós nem vemos se o corpo precisa de alimento naquele momento, o quanto precisa, do que ele precisa, e ele também não diz. Então, se você introduz no corpo coisas que ele não gostaria, ele não diz nada, ele recebe, digere e com o tempo ele vai ficando doente. Então, não há mais esta relação correta com o corpo. Também não sei se já houve. Em alguns deve haver, Porque há muitos higienistas, alguns naturistas, que parece que fazem isto cuidadosamente. Mas isto normalmente não é nem considerado. Então, uma relação com o nosso corpo pode começar mesmo com um diálogo com ele. Ou um diálogo com algum órgão do corpo. Mas para isso nós teríamos que ter bastante amor, né, no fazer isto, ter bastante cuidado, não? Bastante harmonia, para não irradiar para o corpo coisas que vão prejudicá-lo. Mas isto que este comunicado, no fundo, gostaria também de estar dizendo, porque é um comunicado de Saruma que tinha muita relação com todas estas coisas. E uma pessoa ouviu que nós vamos estar recebendo os atributos de Hércules, não? Como já recebemos os de Aurora e já temos os de Figueira. Então, está nos perguntando a respeito de situação atual em Hércules. E especificamente do monastério em Hércules. Além do que está nos livros, não, e além do que está no livro de Hércules, nós temos a notícia de que Hércules é um portal cósmico. Neste planeta, Hércules é uma porta não só para coisas planetárias, mas Hércules é um portal de valor cósmico. E que em Hércules, justamente em Hércules, como vimos por algumas fotografias, não? Já antigas, Hércules tem um contínuo fluxo, um contínuo movimento de entrada e de saída de naves que vêm de todas as partes do cosmos aqui para a Terra. Então Hércules é uma das nossas bases mais importantes, porque Hércules pode suportar a vibração de naves de qualquer parte. E esse comunicado diz que Hércules, há muito tempo, necessita de uma base na superfície da Terra, como existe aqui, para Mirnajá, e como começa a existir lá em Aurora, no Uruguai, que neste momento Hércules está manifestando a possibilidade de haver também lá, em Hércules, uma base no plano físico. Porque há muitas energias de Hércules a serem ancoradas na superfície da Terra e que necessitam de bases, necessitam de centros e necessitam de seres para fazer isto. E Hércules diz, já que perguntamos, que eles fizeram já muitas tentativas disto acontecer, mas que as forças materiais, as forças da familiaridade, a falta de impessoalidade, a devoção insuficiente e as atividades supérfluas no plano físico impediram que ali se materializasse uma base. Então eu vou repetir, porque como nós estamos sendo convidados a colaborar nisso, precisa que a gente veja o que é que dificulta ou o que é que impede de um centro como aquele se materialize no plano físico. Então, forças da matéria. Porque digamos que um de nós se disponha a esse trabalho, que se ofereça para materializar esta base, para materializar este centro. Qualquer força de caráter material que esteja nos movendo, isto tudo prejudica, isto tudo é empecilho. Porque aquilo é uma manifestação material, mas o que vem fazer na Terra não é material. Aquilo é uma base para ancorar no planeta, na superfície do planeta, certas energias, certas forças que não estão podendo ancorar. A familiaridade é outra coisa, porque para essas coisas nós temos que estar livres. Somos nós e Deus, nós a criação, nós e Hermes. Se nós somos nós mais alguém, três filhinhos, quatro gatinhos, cinco gatinhos e a criação, acabou. Isto é muito bom aqui para a Terra, mas não é bom para estas coisas. Então a familiaridade é algo que impede isto. Porque cada um que se apresenta como instrumento, ou como canal, ou como servidor do plano, é ele com ele, ele com ele, ele com Deus e pronto. Não tem outras coisas no meio. Porque as outras coisas que estão no meio trazem implicações kármicas que não permitem o contato do ser com o centro planetário. Então, se eu sou eu comigo e com Deus e o centro planetário, isto é viável. Agora, se eu tenho isto, aquilo, mais aquilo, eu e o centro planetário, já não dá. Porque o karma disso tudo que está em volta de mim pode não permitir. O karma disto não ajuda, atrapalha, impede. Está claro que a familiaridade, então isto não deve existir nestas coisas. Agora, a falta de impessoalidade. Sim, porque um centro planetário é uma entidade, é um centro planetário. É um condutor de energias cósmicas para o planeta. As hierarquias de um centro planetário são hierarquias cósmicas. Não são pessoas. Não tem ninguém lá como pessoa. Nós colocamos nomes nessas hierarquias para poder distingui-las ou para facilitar o nosso contato com elas, porque não temos ainda uma mente abstrata desenvolvida. Quem tem uma mente abstrata desenvolvida contata uma hierarquia sem nome, contata aquilo simplesmente. Mas nós não temos a mente abstrata ainda. Mente abstrata está para ser desenvolvida. Nossa mente é concreta. Nossa mente é pensante e então dá nome a tudo. Essa falta de impessoalidade, isto contamina a nossa relação com tudo isto. Como é Hermes falando, não tem problema. É porque nós temos que saber estas coisas. Depois, a devoção insuficiente. Ah, este assunto da devoção é muito interessante. Porque para nós devoção é ficar derretido diante de uma hierarquia. Ou é ficar falando coisas que a gente acha que a hierarquia está gostando. Isto é uma devoção emocional. Não é a verdadeira devoção. A verdadeira devoção é aquela força que leva você a se ligar com aquilo que é superior. Então, as hierarquias pedem devoção. Não a elas, porque elas não precisam da nossa devoção. Mas as hierarquias chamam atenção para a nossa devoção, porque a devoção é a força que nos leva a nós nos coligarmos a elas. E quando a devoção é autêntica, quando a devoção é esta força de união com aquilo que é superior, aí esta devoção é válida. Não é uma devoção emocional. É uma devoção que realmente está nos levando a esta coligação. E é esta devoção que eles recebem. Que eles recebem como instrumento de união entre nós e o nível em que eles estão. Agora, as atividades supérfluas. Isto é outra coisa. Porque se nós nos ofertamos para sermos instrumentos para uma materialização de Hermes no plano físico, qualquer coisa supérflua que entre aí, já Hermes se retrai. Porque isso subentende a criação de um karma com certas coisas que não são necessárias. são necessárias aqui na vida do mundo, mas não são necessárias para a vida de um centro espiritual materializada na Terra. Bom, eles dizem que nós necessitamos dar um passo como grupo. E como grupo de trabalho, não? Que cada um de nós teria que assumir a própria tarefa nesta manifestação. Ele diz que o monastério de Erques deve ter uma real manifestação no plano físico, mas que só pode isto acontecer se houver realmente um grupo de almas e um grupo de mônadas coligadas com aquela região do planeta. Então nós não sabemos se as nossas almas ou se as nossas mônadas são coligadas com aquela região do planeta. Nós não sabemos isso. Então nós podemos nos oferecer, isto é, nós podemos dar um sinal para os nossos níveis superiores, para a nossa alma, para as nossas mônadas, que nós estaremos dispostos a este trabalho. E a alma e a mônada vão saber se elas estão coligadas com o trabalho naquela região. Porque para trabalhar naquela região e para ser um ponto de representação de Erques, precisa que a gente tenha como alma e como mônada, principalmente como mônada, a possibilidade de irradiar para diversas áreas do universo. Porque Erques irradia para diversas áreas do universo, assim como recebe de diversas áreas do universo. Um centro de Erques no plano físico teria que ser um centro de irradiação para essas áreas do universo. Então não é toda a mônada que vai para lá, e nem toda a alma que vai para lá. Porque almas e mônadas têm as suas diferentes funções, têm as suas diferentes características. Agora, Erques nos instrui que o contato com seres extraterrestres precisa que nós desenvolvamos certas capacidades que não são tão necessárias para o nosso contato com os intraterrenos. Então, nós podemos ter capacidade de contato com os intraterrenos, mas isto não quer dizer que a gente tenha capacidade de contato com os extraterrestres, que aí é preciso um outro tipo de qualidade. E que para o contato extraterrestre, assim como Erques necessita para essa manifestação no plano físico, nós já deveríamos ter desenvolvida a devoção superior. Essa devoção normal não basta. É preciso a devoção superior, que é a base de toda esta ligação. E que esta devoção superior, já desenvolvida, ela está muito além do nível emocional e está muito além do nível mental. Isto é, nós temos uma devoção superior que não tem nada a ver com essa nossa devoção emocional mental daqui. Então, a nossa devoção superior desenvolvida, isto é que é necessário para quem vai para lá. E outra coisa importante para essa tarefa é o desenvolvimento do nosso mental abstrato. Esse mental que pensa, que elabora, esse que explica tudo, que compreende, que não compreende, tudo isso para isso não serve. É preciso o mental abstrato. É preciso aquele mental que não precisa pensar. E é ali, com o mental abstrato, que se faz este contato. Para que a gente possa entender as informações que virão desta base. Então, se Erques nos enviasse informações, não seriam informações mentais para nossa mente compreender. Seriam coisas abstratas que a nossa mente deve já ter capacidade de captar e que não precisa ser elaborado. Porque na mente abstrata você capta e já entendeu. Qualquer elaboração impede a comunicação com Hermes. Isto é que está querendo nos dizer. E depois, uma coisa importante é a nossa capacidade de síntese. Sabe o que é síntese? Né? A gente não precisa falar duas vezes, três vezes, quatro vezes a mesma coisa de várias formas para a pessoa entender. A pessoa tem que ter capacidade de síntese. Então, se recebe um sinal, mesmo que não seja claro, ela arranja, ela sintetiza aquilo. Ela vai buscar naquilo o real. Não se precisa voltar aos assuntos duas, três, quatro vezes para se entender, para se explicar. Isto é falta de capacidade de síntese. E Hermes precisa disto para se comunicar conosco. Precisa que nós tenhamos isto para nos comunicarmos e para recebermos esses contatos. E essa capacidade de síntese vai refletir em nós recebemos a cura. Porque nós fazemos parte de uma humanidade que precisa de cura. Não todos sabem que a humanidade de superfície precisa de cura. É uma humanidade doente. Então, cada um de nós precisa de cura. De algum tipo de cura. E se nós tivermos capacidade de síntese, com a energia de cura pairando, nós vamos recolher aquilo exatamente que precisamos. E podemos ter uma cura e uma redenção por um processo muito rápido. Mas, embora sabendo que nós precisamos de cura, que todos nós precisamos de cura, além de sermos rápidos em colher isto, nós estamos muito desapegados pelo resultado da cura. E assim podemos ir assumindo novos processos de existência. Porque aí, quem está numa base como esta, quem está envolvido com um processo como este, vai ter novos modos de viver. Vai ter novos modos de conceber as coisas. E nós teríamos que estar abertos para tudo isto. E finalmente, seria necessária a doação total. Isto é, doação total não é só eu me dou completamente com todos os meus corpos. Não é só isso. Doação total é a gente não estar esperando compreensão de ninguém. E a gente não está esperando do mundo atual, da civilização atual, qualquer tipo de aprovação para estas coisas. Então, a doação deve ser a tal ponto que a gente não precise de compreensão alguma, de ninguém. E que é entre nós e o trabalho, entre nós e esse serviço, entre nós e a proposta. Porque se esta doação é total, esta é a única forma de todas as partículas do nosso corpo serem transformadas. Porque isto da gente não ter uma doação total, por exemplo, se eu fico pensando, mas será que alguém vai gostar disso? Será que quem mora lá vai me perseguir? Será que eu vou ser bem sucedido? Quer dizer, tudo isto, nem vá para lá porque você não vai fazer contato algum. Tudo isto impede que alguma partícula tua deixe de se transformar. E Hermes não vai estar irradiando inutilmente. Nós teríamos que aprender, então, a lidar com tudo isto e, quando fizermos a nossa oferta, não ter, inclusive, expectativa alguma. Não temos expectativa alguma e não estarmos na dependência de coisa alguma. Porque numa situação destas, se a oferta é verdadeira, se a oferta é sincera, se a oferta é total, tudo se dá. Você não precisa organizar nada, você não precisa estar atrás de nada. Vê que é muito diferente das coisas desta terra. Nós temos que ter uma situação interior, uma situação interna que acompanha a nossa oferta. E é essa situação interna e essa oferta é que Hermes vai receber e tudo vai acontecer. Porque tudo que vai acontecer não vai ser pelos processos desta terra. Vai ser pelos processos de outros níveis de existência. Enfim, de uma outra civilização, de um centro intraterreno. E aqui diz que parece que isto tudo é muito impossível, mas que os seres designados para viver essas experiências já estão sendo preparados, inclusive psiquicamente. Porque para passar por certos processos, necessitarão ter corpos mentais e corpos emocionais precisos e saudáveis. Do contrário, se corre o risco de entrar em insanidade psíquica. Enfim, Hermes usa uma energia conosco que nem todos nós podemos receber. Então aqui está dizendo quais são as pautas, está dizendo quais são as condições, e dependendo do grau de oferta, as coisas vão acontecer como tiver de acontecer. Nós não temos que nos preocupar com as nossas limitações. Nós temos que nos preocupar é com a nossa oferta. E eu vou repetir. Devoção superior. Devoção superior não é chegar lá e ficar rezando nas grutas para Hermes, não é? Devoção superior. Uma devoção que é um impulso para o alto, além do emocional e além do mental. Desenvolvimento do mental abstrato. Aquele mental que colhe sem precisar de pensar, sem precisar de elaborar, sem precisar de entender, porque na mente abstrata não entendemos nada, não tem nada o que entender ali. Aquilo está diante da realidade, está diante do símbolo, está diante do arquétipo e sabe o que é. Já sabe o que é. Porque a mente abstrata está junto ao intuitivo. As almas estão no intuitivo. Então a mente abstrata já é a porta para essa não necessidade de pensamento. Porque entra o pensamento humano, pronto, sujou tudo. Mesmo quando é pensamento devocional, suja tudo. Porque está com uma devoção cheia de interesses. Capacidade de síntese, isto é, captou ou não captou? Captou, vai lá e pronto. Captou, fica na captação, fica no que você captou. Assim você desenvolve a mente abstrata. Você captou, mas ficou elaborando, complicando, pensando, arrumando. Isso tudo acabou. Isso tudo é plano mental. Isso tudo é desenvolvimento mental. Não é com isto que Hermes trabalha. E a doação total? Doação total quer dizer ou você está doado ou não está. Se você está doado com alguma condição, essa sua oferta lá não chega, porque a distância daqui até lá é livre, é arejada. E qualquer coisa pesada, qualquer coisa misturada, não passa por uma coisa tão sutil, uma coisa tão simples. Agora, diz Hermes que se nós trabalhamos estas coisas, que a expressão da nossa vida aqui muda completamente. E que isto que é uma das intenções, não? De todo este trabalho. É que o planeta mude. É que as coisas aqui mudem. Só que Hermes trabalha com mudanças mais sutis ou com mudanças um pouco mais rigorosas do que outros centros planetários. Então, essa manifestação de Hermes no plano físico é algo que está deliberado e o problema, como sempre, são as pessoas. São aqueles que vão lá para serem os artífices, serem os instrumentos ou serem os manifestantes disto no plano físico. E que para eles seria um monastério. Esse monastério deve ter alguma forma de antecipar para os seus membros a vida no plano astral cósmico. Porque, em geral, nós vivemos no físico cósmico. Do plano físico ao plano divino, tudo isto é o físico cósmico. No monastério de Erques, se começa a antecipar vida do astral cósmico. E nos graus superiores do monastério de Erques, já se começa a antecipar coisas da vida do mental cósmico, do astral e do mental cósmico. É um monastério um pouco complicado para se manifestar aqui, fisicamente. Mas parece que não é impossível.